Bom, gente, uma coisa que a gente precisa saber para a gente ter um entendimento mais fácil da fórmula de compasso é o seguinte: além das figuras rítmicas terem valores, né? Ou seja, a gente pode falar, ah, essa figura aqui vale tanto tempo, 4 tempos, quando elas estão relacionadas à outra, né? Porque elas têm essa relação entre elas. Mas, além delas terem esses valores, elas vão ter um número representativo, então uma representação dela. E a gente vai ter esse número na nossa fórmula de compasso. Então é o seguinte, a gente viu semibreve, mínima, semínima, crochê, semicrochê. Todas essas figuras rítmicas, elas têm uma representação, um número. Então a semibreve tem um número de representação 1, a mínima o número 2, a semínima o número 4, a colcheia o 8, a semicolcheia 16. E por aí vai, fusa, semifusa, 32, 64. Tudo bem. Mas aonde que a gente chega nisso na fórmula de compasso? É o seguinte. A fórmula de compasso, ela tem, a gente fala que é uma fração, né? Ela tem o número de cima e o de baixo. O numerador, que é o número que vem em cima da fração, e o denominador, que é o número que vem embaixo da fração. O numerador, ele vai indicar quantas unidades de tempo cabem no nosso compasso. E o denominador, a espécie dessa unidade. Então, assim, o número de cima vai me dizer assim: olha, você pode colocar tantas dessas figuras. Desse valor de tempo, na verdade, né? Eu vou explicar isso para vocês não ficarem confusos. Dessa figura aqui, que é o número de baixo. Então, assim, eu tenho a fórmula 4 por 4. O que que ela está me dizendo? O denominador está falando que o 4, qual que representa qual figura? A semínima. Então, o denominador, que é o número de baixo, está me falando que a espécie que eu vou ter como base na minha contagem vai ser a semínima, porque a semínima é representada pelo número 4. Então, ótimo. A semínima ali vai valer o 1. O denominador me mostra a figura, e aquela figura ali vai valer 1. E através dela eu vou medir todas as outras. Ok? Então, por exemplo, no compasso 6 por 8, a minha figura que eu vou ter como base, que valerá um tempo, é o 8, né? Então, o 8 representa qual figura? A colcheia. Vocês entenderam isso? Então, o denominador, ele me oferece essa informação. O numerador, ele vai me falar assim: olha, vão caber tantas dessa figura aqui. Não quer dizer que na música eu só vou usar somente aquelas figuras, não é isso. Mas é o seguinte: o 4 por 4, a gente sabe que é a semínima. É como se ele me dissesse assim: olha, você pode usar 4 semínimas por compasso. Não quer dizer que eu vá só usar 4 semínimas ou eu tenha que usá-las, não. Eu posso usar 8 colcheias, por exemplo, que equivalem ao tempo de 4 semínimas. Eu posso usar uma semibreve, que equivale ao tempo de 4 semínimas. Eu posso ter essas diferentes variações, isso não é problema nenhum. Aí a gente está falando de ritmo. Mas ele só estabelece um padrão, olha só, você pode usar tantos tempos aqui. Ah, qual que é a figura que vai ser a semínima? E é isso que a fórmula de compasso está me dizendo. Então, 2 por 4, 2 semínimas por compasso. Posso mudar? Posso. Pode ser 2 semínimas, uma mínima, 4 colcheias. Então, 3 por 4. Então, está me dizendo que vou ter 3 semínimas por compasso. Porque o 4, o denominador, é representado pelo número. Ó, é o 4 representa a semínima, o de cima está me falando quantas. Eu acho que isso ficou bem claro, não ficou, gente? Então, ótimo. A gente viu aqui unidade de tempo, unidade de compasso, fórmula de compasso, o compasso. Espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai falar sobre ligadura. A ligadura, ela é uma linha curva que é colocada embaixo, ou às vezes em cima, né, de duas notas, aliás, de duas ou mais figuras rítmicas. Não notas, né? Figuras rítmicas, para ser mais precisa. No pentagrama. Então, assim, eu tenho uma partitura ali e eu tenho uma linha curva que liga uma outra. Ela faz literalmente isso. Ela liga uma outra. E esse som vai soar ligado. Como assim? Essas notas, elas vão soar ligadas no sentido seguinte. Se eu cantar assim, lá, lá, lá. Beleza. Agora, se eu juntar esses sons, lá, lá. Eu juntei eles, mas eu poderia fazer lá, a, a. e junto ele soa lá. É como se eu ligasse esse som. E é isso que a ligadura faz. A gente tem a ligadura de articulação, a de frase ou fraseado, né? E a de valor. A de articulação, ela liga duas notas de nomes diferentes. Então, assim, são duas notas que são ligadas e tem uma finalidade mais melódica, né? Lá, liga as duas, uma suavização. Agora, a de fraseado, ela liga três ou mais notas, então já é uma frase inteira. Lá, não é lá, é ligada. Lá, beleza? Ligam-se elas. Agora, a ligadura de valor ou de prolongação, né? O nome mesmo já diz. Ela tem o principal objetivo dela é prolongar o som. Então, assim, geralmente ela pode vir, por exemplo, no final do compasso, né? A gente viu o que que era compasso, né? Pertinho ali da barra de compasso mesmo, na partitura. Então, ela vem ali no final e ela é ligada à próxima nota do próximo compasso. E é a mesma nota. Então, assim, é como se chegasse ao fim do meu compasso, eu quisesse manter aquela nota, mas o compasso acabou. O que que eu faço? Eu vou usar a ligadura de prolongação. Então, a minha nota vai se manter da mesma forma. Beleza? Então, é isso. Então, vamos supor, eu tenho um compasso 4x4, né? 1, 2, 3, 4. Se eu cantar em cima disso, lá, 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 eu juntei as do fim, a do fim, né? Porque eu usei a ligadura de prolongação. Lá, lá, lá. Juntei até o próximo, beleza? Acho que vocês entenderam isso. Agora a gente vai falar sobre ponto de aumento. O ponto de aumento, ele é o seguinte: ele é um sinal, é um pontinho, que quando ele é colocado à direita de uma nota ou de uma pausa, né? De uma figura rítmica ou de uma pausa, ele vai aumentar um pouquinho essa figura rítmica ou essa pausa, né? O valor dela, ou seja, o tempo de duração dela. E ele vai aumentar a metade desse valor. Então, assim, eu tenho a semínima. Vamos supor que a minha semínima vale um tempo. Ótimo. Se a minha semínima vale um tempo e eu coloco um ponto de aumento à direita dela, eu estou estabelecendo o seguinte, estou dizendo que essa figura não vai valer mais um tempo. Ele vai valer um tempo mais a metade do valor dela. O valor dela não é um tempo, então vai ser um tempo e meio. Porque a figura rítmica semínima vale um tempo. E com um ponto de aumento, vai valer mais o valor dela, mais a metade do valor dela. Vocês entenderam isso? Mesma coisa da semibreve. A semibreve, vamos supor que ela vale quatro tempos. Vai ser o valor dela, quatro tempos, mais a metade do valor dela. Qual que é a metade? Dois. Então, essa figura vai passar a valer seis tempos. E é isso. Os pontos de aumento, inclusive, eles vão aumentando o seguinte. A cada ponto adicional, mais você vai adicionando a metade do valor do ponto anterior. Então, assim, eu tenho a semibreve que eu falei, né? Ela vale quatro tempos. Aí eu vou e coloco um ponto nela. Aí é o 4 mais a metade dele. Então passa a ser 6. O meu ponto ali tem um valor de 2 tempos. Se eu colocar mais um ponto, esse novo ponto, né? Aí temos dois pontos. Esse novo ponto vai valer a metade do valor do último ponto. Então, assim, eram 4, eu adicionei 2 tempos por causa de um ponto. Eu adicionei mais um ponto, então vai ser a metade do último ponto, ou seja, um tempo, porque a metade de 2 é 1. Então a minha semibreve com dois pontos passa a valer 4, 2 e 1. Beleza? 7. Ok, então. Eu acho que vocês entenderam, né, gente? Ó, agora a gente vai ver sobre os sinais de repetição. Os sinais de repetição, eles são sinais que vão determinar quais partes ou qual trecho da música que deve ou não ser repetido. O mais comum que a gente vê, bem no começo, é o ritornelo. O ritornelo, ele é um risquinho grossinho. Do lado esquerdo tem um risquinho, ele é um risco vertical, tá, gente? que ocupa 5 linhas do pentagrama. O risquinho mais grossinho do lado, eu tenho um risquinho mais fininho no lado esquerdo desse risco mais grosso e duas bolinhas, assim que é o ritornelo. As duas bolinhas estão no lado esquerdo desse lado desse fininho. Então, duas bolinhas e dois risquinhos, beleza? O ritornelo é assim. O que acontece? Se eu tenho uma música e chego ao fim dela, e eu tenho um ritornelo, ele está me dizendo o quê? Eu quero que você retorne ao começo e vá tocar a música inteira de novo. Faz isso para mim. Então, beleza, tô tocando a música, eu cheguei no fim, vi um ritornelo, eu vou retornar do início. No início e vou tocar de novo, beleza? Agora o que acontece? A gente tem um ritornelo duplo também. O ritornelo duplo é a mesma coisa, acontece que a diferença aqui são dois ritornelos e que eu posso colocar eles em qualquer lugar. O ritornelo sozinho, né? Ritornelo, ritornelo, ele também pode ser colocado em qualquer lugar. Então, assim, eu tenho uma música, aí chega no meio, eu tenho um ritornelo, eu vou voltar ao início da música e vou continuar. Quando eu chegar no meio novamente, eu não vou precisar repetir de novo, tá? Eu vou continuar até o fim e assim eu vou terminar minha música. Se eu tiver o ritornelo no fim, eu vou ir do início ao fim, voltar e ir ao início ao fim. Não tem problema nenhum. Agora, o ritornelo duplo é o seguinte: eu vou ter dois ritornelos, um me indicando onde eu devo voltar quando eu chegar no próximo. Então, assim, eu vou ter um indicando o começo e um fim. Então, assim, eu estou no começo da minha música, aí eu vou tocar. Aí eu me deparo com o ritornelo virado para a direita. Então, assim, a bolinha e os risquinhos estão para a direita, já é diferente do que eu falei, né? Então, esse ritornelo aqui, eu já sei que eu vou encontrar um lá na frente. Fala, opa, esse ritornelo aqui está me indicando onde que eu vou voltar quando eu tiver que tocar a música de novo. Então, beleza. Tô indo, seguindo a música. Encontrei um ritornelo virado para a esquerda. É porque eu devo retornar àquele ritornelo que eu vi anteriormente. Beleza? É bem simples. Eu toco a música, encontrei o ritornelo virado para a direita. Vou continuar a música normalmente. A partir daquele momento ali, eu sei que alguma hora eu vou ter que voltar para aquele ponto, para aquela marcação. E aí, chegando no meu novo ritornelo, o da esquerda, eu vou voltar para a direita. Beleza? Então é isso. Vou voltar, aliás, eu vou voltar para a esquerda naquele ritornelo que eu vi anteriormente. Quando eu chegar nesse ritornelo, eu vou continuar a música normalmente. Quando eu me deparar com o ritornelo de novo, eu vou ignorar ele, como eu faço no primeiro caso que eu mostrei para vocês. Vou ignorar ele e até o fim da música. Beleza? Então, ótimo. Agora, tem um outro sinal de repetição. Já não é mais ritornelo, é o da capo. É muito comum que a gente encontre palavras em italiano, viu, gente? Italiano, francês, mas italiano é a mais comum da gente encontrar nas partituras. E foi uma coisa que foi preservada, mas não impede também da gente escrever coisas em português, não. Mas a gente encontra muito, né? Então, beleza. O da capo, ele vai vir com D.C. Da capo quer dizer do início, né? Voltar ao começo. E é isso. O que que esse da capo tá me dizendo? Exatamente isso, para eu voltar ao começo. Então, eu tô na minha música, encontrei um da capo, um DC, ele tá falando para eu voltar do começo e continuar de novo, seguir. Quando eu seguir e passar por ele novamente, eu vou só ignorar ele, porque eu já fiz o que ele tava me pedindo, já voltei, não vou voltar de novo. E vou ir até o fim, beleza? Agora, quando eu tiver um da capo ao fim, vai ser um pouco diferente. O que que é que esse da capa ao fim? Ele vai estar me dizendo o seguinte: você vai voltar do começo da capo, né? E aí, quando você continuar a música, você vai tocar até a palavra fim, que você vai encontrar na nossa música. Vai estar lá, fine. Como eu falei, tem muito italiano, vai estar lá, fine, e você vai tocar até ela. Então, tô na minha partitura ainda. Encontrei um da capo. Opa, tenho que voltar no começo. Se for um da capo ao fim, opa, eu tenho que ir até a palavra fine. Aliás, o da capo ao fim, ele vem só um DC, né? o DC, que eu expliquei para vocês, que é o da capo. Só que a diferença é que em algum lugar da minha partitura eu vou ter a palavra fine. Então ali é o fim da minha música. Não é lá no final da partitura, não. Ali que é o fim. Por isso que esse da capo que vem acompanhado da palavra fine, ele vem geralmente no fim da partitura. Então lá no fim da partitura eu vou ter o DC. Então, eu vou voltar ao começo e quando eu estiver retornando à música, eu vou encontrar a palavra fine e é ali que eu vou finalizar a minha música, beleza? Não vai ser no final da partitura. Espero que vocês tenham entendido. Agora, o al senio, al fine, beleza? Ele indica que a gente deve voltar onde estiver o sinal al senio. O sinal al senio, ele é um S com um risquinho. Parece uma porcentagem até. É um sinal bem engraçadinho. Ele é um S que é traçado por um risquinho com duas bolinhas. Essas duas bolinhas parecem o símbolo de porcentagem. Mas isso é só uma coisa para facilitar a imagem de vocês. Não acho que tenha nada a ver com isso, não. Só estou explicando como que é o S do sênior. Beleza? Então é o seguinte. Tô tocando a minha música. Encontrei um al senio. Eu vou voltar, né? Quando eu estiver tocando a minha música, encontrar DS al fine, eu estarei indo continuamente a minha música. Encontrei esse DS al fine. O que que ele está dizendo? Você vai tocar do al senio ao fim. Beleza? Então eu vou voltar lá no al senio. Onde que está o al senio? É o símbolo de S. Então eu vou voltar no al senio e eu vou tocar até o fine, que vai estar escrito também. Ficou confuso? Vou falar de novo. Tô tocando a minha música, cheguei no final da música, né? No fim da partitura. Tá lá assim: DS al fine. Então assim, dal senio al fine. Você vai do sênior, que é o sinal S, e você vai tocar até o fim. O fim vai estar escrito fine. Bem simples pra gente, beleza? A gente tem a coda também. A coda é um sinal de salto, tá, gente? Ela vai me mostrar qual parte que eu devo pular. É isso mesmo. A gente vai encontrar dois sinais. Então, assim. E essa parte deve ser pulada quando a música for repetida, né? Porque se for pulada e pronto, era mais fácil nem colocar essa parte, né? Mas então, essa marcação dessa parte que deve ser pulada, ela só será pulada no fim, beleza? No meu retorno. Então, assim, eu tô tocando uma música, encontrei duas cordas, que são duas bolinhas com uma cruz. Então, assim, eu tenho uma corda no começo de um compasso e uma corda no finzinho desse compasso. Eu já sei que essa parte aqui eu vou ter que pular, mas quando que eu vou pular? Só quando eu tiver que retornar. Então, vou tocar essa parte normalmente, continuar a minha música. Quando eu chegar no fim, eu encontrar, por exemplo, um ritornelo, eu sei, opa, eu vou voltar no começo, porque o ritornelo me fala para eu voltar no começo. Então, eu volto ao início. Quando eu for tocar essa parte novamente, eu vou pular, né? Esse espaço que a corda tá marcando para mim, que ele tá me mostrando. Então essa parte que eu vou pular ela, eu não vou tocar ela. E vou continuar depois do símbolo de corda até o fim, beleza? Por fim, eu vou falar das casas. As casas, elas são casas. Tô brincando. São linhas na partitura que vão me indicar partes que eu deva pular na repetição de um trecho. É parecido com a corda, mas é um pouco mais específico. O que acontece? Vamos supor que eu tenho duas casas, uma seguida da outra. Eu tenho uma partitura. Se vocês tiverem com a apostila aí, vai ser bem fácil vocês visualizarem, né? Mas vamos supor que eu tenho uma partitura e eu estou tocando uma música. Lá, 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 lá. Cheguei nessa parte, eu encontrei um ritornelo, opa! E ainda acima de mim aqui, quando eu cheguei nesse compasso, tinha uma casa, que é um risquinho que está acima do pentagrama e ainda vem com o númerozinho 1. Eu sei que aquela ali é a primeira casa, naquele compasso que está ali. Aí beleza, eu vi então, cheguei no ritornelo, vou retornar para o começo. Retornei para o começo. Lá, 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 lá. Aí, beleza. Quando eu cheguei nessa parte, em vez de eu continuar a música, que eu até cantei diferente, né? Vocês verem, eu até cantei diferente. Mas quando eu chegar nessa parte aqui, eu não vou tocar essa minha primeira casa. Não vou tocar ela. Eu vou pular para a segunda casa, que pode vir num outro compasso, né? No próximo compasso ou no compasso seguinte. Vai estar marcado primeira e segunda casa. E eu vou pular a primeira casa e eu vou direto para a segunda casa. E eu vou tocar a partir da segunda casa. Então a casa serve para isso, para me direcionar qual parte que eu devo pular, que eu devo voltar. É, aliás, que eu devo voltar não, que eu devo continuar a partir de onde? Então, pulei, toquei a primeira casa, do começo até a primeira casa, encontrei o ritornelo. Voltei no começo, continuei a música. Quando eu chegar na primeira casa, eu não vou tocar ela. Eu vou pular para a segunda casa e eu vou continuar a minha música até o fim. E assim vai finalizar. Bom, gente, isso foi o nosso, a nossa aula de hoje, a nossa conversa. Espero que tenha sido mais fácil para vocês. Espero que tenha sido, proveitoso. E eu tenha conseguido passar o conhecimento para vocês. É isso, um grande abraço, até mais.